Agora são 10 horas 41 minutos. E a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Maringá, está fazendo um curso para conscientizar, orientar e propagar e divulgar o novo Código de Processo Civil. E um dos palestrantes é o advogado José Miguel Garcia Medina. Medina, que nós vamos conversar com ele agora, é diretor, presidente, né, do Instituto Brasileiro de Ciências Jurídicas e é membro também do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP. Doutor Medina, bom dia.
Bom dia, Gilson, a você e a todos.
Quando se fala de o processo civil e tem o Código Civil, eu queria que o senhor separasse primeiro, diferenciasse as duas coisas, o Código de Processo e o Código Civil. O que isso significa?
O Código Civil, ele disciplina as relações que a gente chama de direito material. É o Código Civil que estabelece quais os direitos e obrigações de contratantes, quais os direitos de... o direito que deve ser observado numa relação conjugal, num casamento, direito sucessório, direito de propriedade, etc. O Código de Processo Civil, ele disciplina, como diz o próprio nome dele, o processo mesmo. Como se processam as ações na justiça, os meios de recurso, a execução de uma sentença, né, a sentença que julga uma lide possessória, por exemplo, e assim sucessivamente.
Que é isso que a gente tem hoje em polêmica, e o senhor me corrija se eu estiver enganado, em relação a instâncias de decisão, mais ou menos isso?
Sim, exatamente. Né? Então, com o Código de Processo Civil, se disciplina como é que eu ajuizo uma ação, como é que eu apresento uma defesa, como é que o juiz deve julgar, quais os recursos cabíveis, quantos recursos devem ser admitidos e assim por diante.
Agora, no país se discute muito essa questão, isso é polêmico. A OAB defende a questão do direito aos recursos, alguns falam que o Brasil tem formas de recorrer demais e que isso causa injustiça. Qual a avaliação que o senhor faz disso?
Bom, o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor agora em março de 2016, ele procura disciplinar de uma maneira um pouquinho mais simples o sistema recursal, de modo que haja maior uniformidade entre as decisões judiciais. O que a gente observa hoje é que há na jurisprudência muita controvérsia sobre uma quantidade muito grande de assuntos e muita instabilidade na jurisprudência, né? Entre os tribunais, sobre as variadas questões que interessam à sociedade.
Então significaria o seguinte...
O novo código, ele procura uniformizar isso, estabelecer critérios, né, mecanismos em virtude dos quais os juízes respeitam as decisões dos tribunais, os próprios tribunais respeitem a sua jurisprudência, né? Uhum. Na medida em que isso aconteça e na medida em que isso passe a funcionar de fato, porque ainda nós não estamos sentindo isso, né, a tendência é que haja também menos recursos e certamente maior celeridade.
Para o nosso ouvinte entender, então significa que você poderia ter problema, decisões diferentes para situações comuns.
Sem dúvida, tá. Isso acontece muito hoje, seja no âmbito do direito bancário, no âmbito de questões relacionadas à telefonia, no âmbito contratual, né? Há uma divergência muito grande na jurisprudência sobre todos os assuntos que nos interessam. Uhum. Criou-se entre nós aqui no Brasil uma ideia de que é possível ao juiz proferir uma decisão de maneira diferente do que acontece com a jurisprudência já pacificada nos tribunais. A gente teve um exemplo recente agora, no âmbito do direito penal, que diz respeito à possibilidade de prisão do réu condenado em segundo grau de jurisdição. Uhum. Né? O Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo Tribunal Federal, que é quem tem que decidir a respeito desse tema, sob o prisma do direito constitucional, ele não respeita a sua própria jurisprudência e oscila, né? Ora, ele diz que tem que respeitar o trânsito em julgado, ou seja, após a última decisão proferida no processo, né? E ora, ele decide que é possível a prisão após a condenação em segundo grau de jurisdição, ainda que caiba algum recurso. Isso gera muita instabilidade, porque nem os juízes de primeiro grau e nem juízes de outros tribunais sabem qual a orientação a ser seguida, né? E eu, como advogado, eu tenho o dever, né? Se eu sei que a jurisprudência não é pacífica a respeito disso, eu, se sou advogado de um empresário, por exemplo, né, de uma pessoa física, eu sou obrigado a recorrer porque a jurisprudência é instável e eu tenho que procurar de acordo com a ética, de acordo com a legalidade, eu tenho que procurar a melhor solução para o meu cliente, né?
Bom, aí eu vou fazer uma pergunta que considero que muitos brasileiros se fazem. A justiça brasileira, diante disso que o senhor falou, né, nós temos lá o mesmo fato, decisões diferentes por parte dos juízes, dos magistrados. Então nós estamos diante de uma sociedade onde a subjetividade, a interpretação da lei vale mais do que está escrito?
É, infelizmente é assim que tem funcionado hoje, né? Cada um começa a interpretar o direito como não tivesse acontecido nada até aqui, uhum. Né? Como se não tivesse uma história por trás do Instituto. E a gente tem visto, infelizmente, isso em relação ao próprio Código de Processo Civil de 2015. Né? Muita gente está escrevendo e falando sobre o novo Código de Processo Civil como se o nosso direito processual civil não tivesse uma história, né? Como se os institutos fossem totalmente novos, quando de fato há alguns institutos novos, sem dúvida, mas tudo tem uma história que explica os porquês de a gente ter chegado até aqui. A mesma coisa acontece com esses outros temas que dizem respeito à vida das pessoas. Eu não posso, se eu sou juiz ou se eu sou um desembargador, eu não posso decidir a partir do zero, né?
Agora vamos lá, a pergunta que não quer calar. Por que que a gente abandona tanto essa história que justifica, e o que justifica essa história? Quer dizer, por que que se dá tanto poder aos juízes? Por que que de vez em quando a gente tem uma justiça que toma decisões diferentes? A quem interessa isso? O que que construiu isso na história brasileira?
Bom, nós vivemos em uma época muito complexa mesmo, né? A nossa sociedade, na nossa sociedade tudo muda muito rapidamente. E a lei não dá conta dessa evolução e dessa complexidade a que você se referiu na sociedade. Consequentemente, o próprio direito material que você perguntou do Código Civil, uhum. Ele se vale de textos vagos que permitam a que o juiz amolde a solução jurídica para o caso concreto, né? Daí a importância da participação das partes no processo, etc. Consequentemente, aumenta a importância do processo e aumenta a importância do papel do juiz na construção dessa solução judicial. Veja que isso acaba não sendo propriamente uma opção do legislador. Ele se vê encurralado, ele não tem outra saída, né? Uhum. Então, por exemplo, antigamente, quando a gente falava de cláusulas contratuais, a lei era clara no sentido de se dizer qual cláusula era válida, qual cláusula era nula, né? Hoje a gente tem, já não é tão recente assim, mas um exemplo disso que eu estou falando é o Código de Defesa do Consumidor, que diz que é nula a cláusula abusiva. Só que ninguém sabe o que é cláusula abusiva, senão através de um processo, através de uma decisão judicial, com base nas provas, com base nas circunstâncias fáticas. Então, consequentemente, acaba se aumentando o poder de decisão do juiz. Isso acaba sendo inevitável. E daí a importância do processo, né? Como o espaço em que se vai construir essa solução jurídica.
Bom, aí o senhor considera que estamos diante de uma mudança, nós estamos aí em uma melhora. Todo mundo fala da morosidade da justiça, do processo de recorrer o tempo todo, de gente que passa o prazo, e aí você consegue inclusive ficar sem ser punido, né? Você tem aí, caduca o processo e você fica sem punição. Nós estamos melhorando nesse sentido? Ou a mudança ainda vai demorar muito, que nós temos uma repetição constante dessa justiça que está no papel, mas não se consegue executar?
Eu entendo que a gente está no caminho de, se Deus quiser, obter uma melhora, o quanto antes. No entanto, é necessário que a gente estude, que a gente se conscientize a respeito de como funciona o novo Código de Processo Civil e que a gente interprete o novo Código de Processo Civil em conformidade com a nossa Constituição Federal. O que a gente tem visto, lamentavelmente, em tempos recentes, é um déficit quanto à interpretação da norma constitucional, né? Infelizmente, ela tem sido desrespeitada. A gente vê isso todos os dias na nossa jurisprudência, né? Decisões de todas as maneiras sobre o modo como se deve interpretar o texto da Constituição.
Vou fazer uma pergunta para o senhor, que uma vez eu fiz para o magistrado, e ele me deu uma resposta que eu fiquei pensando. No Brasil, tudo cai na mão da justiça. Tudo é, vamos entrar com o processo. Isso é excessivo no Brasil ou não? Isso é uma demonstração de que o país guarda o direito da população e ela tem esse direito também. Ou nós utilizamos o judiciário demais?
Olha, tem vários fatores que levam a isso, né? Eu posso citar como exemplo para você, por exemplo, o próprio Estado que não cumpre com suas obrigações, né? Se de um lado tem o que a Constituição estabelece, uma série de direitos fundamentais, direitos sociais, direito à saúde, etc., e se o Estado, que é, digamos assim, o devedor disso e não cumpre com esses deveres, né? Isso acaba compelindo o cidadão a mover ação no judiciário mesmo, né? Com o intuito de fazer valer os seus direitos, né? isso acaba sendo, talvez seja uma marca bem peculiar do nosso direito, a circunstância de o próprio Estado ser o primeiro a não cumprir com seus deveres, né?
O Estado, tanto é que é o Estado que mais sofre processo da justiça.
Pois é, a gente tem uma justiça especializada, a justiça federal, que é concebida para julgar causas em que, de que o Estado faz, de que a União faz parte, né? Seja quando ela executa, seja quando ela é executada. Isso revela uma marca muito peculiar do nosso direito, né, também, né? Ou seja, a gente litiga muito contra o Estado por conta disso, mas tem outros fatores também. Criou-se entre nós uma cultura, e de certo modo essa insegurança jurídica, essa instabilidade a que nos referimos há pouco, talvez explique isso, criou-se entre nós uma cultura de que é conveniente, por exemplo, você dever e não pagar, né? É até algo socialmente aceitável, né? Fulano de tal viajou para a Europa, mas está discutindo judicialmente suas dívidas, né? Algo que você quase que divulga como se fosse algo positivo, né?
Uhum.
E é algo bem interessante isso. E talvez isso tenha a ver com o exemplo que vem de cima. Se o próprio Estado, se os nossos próprios governantes não cumprem a lei, não cumprem a Constituição, ou, ao contrário, vivem a descumpri-la, por que eu que sou cidadão comum, né, eu devo fazer algo diferente?
Aí uma questão agora, vou prolongar um pouquinho mais. Quando o cidadão ele está descontente com o próprio Estado, ele usa o Estado como um modelo para o mau exemplo, esse mau exemplo vem de cima para baixo ou de baixo para cima? Quer dizer, a gente tem uma reclamação constante de corrupção, de falta do Estado assumir os seus compromissos e cumprir seus compromissos, a gente também não cumpre. Isso é histórico. Isso é histórico no país. Agora, alterar isso, né, quando a gente fala, né, de um código de processo civil, deixar as regras mais claras entre as duas partes, né, e contar com uma mudança nessa relação. Aí vem a questão política. Quer dizer, a gente também tem um representante público que formula leis, que lança leis para o Congresso, que se aprova leis, que também não é lá grande coisa?
Ah, pode ser. Na verdade, aquilo que a gente falava do déficit, né? A gente tem que ter uma preocupação e uma mudança de cultura em relação ao próprio modo como, a gente vê o próprio sistema de justiça, né? De certa maneira, o novo Código de Processo Civil, ele contribui para com isso. Mas veja, é necessário a gente estudar e compreender esse contexto, né? Um exemplo que eu vou citar para você. O novo Código de Processo Civil, ele estimula muito aquilo que a gente chama, antigamente a gente chamava de meios alternativos de solução de conflitos, e agora nós chamamos de meios consensuais de solução de conflitos, a chamada justiça multiportas, né? Nos Estados Unidos o pessoal gosta de chamar isso de multi-door courthouse, né? Antigamente, quando a gente pensava em uma ação judicial, a gente buscava apenas uma decisão de um juiz imparcial que viesse e decidisse sobre o meu direito, né? Hoje, quando a gente move uma ação na justiça, de acordo com o novo Código de Processo Civil e de acordo com o que vem sendo estabelecido nos últimos anos pelo Conselho Nacional de Justiça, né, o Estado deve propiciar o meio adequado para a solução do litígio. Então, por exemplo, no ambiente do direito de família, o meio mais adequado, com muita frequência, não é a decisão judicial, mas é uma mediação, né? Ou seja, um mediador que é talvez um psicólogo que tem uma preparação para isso, uma pessoa que de fato tenha estudado, né? Tenha sido preparada pelo órgão jurisdicional, pelo Estado, pelo Poder Judiciário para isso, ele vai conversar com as partes, procurar identificar qual foi o motivo de elas terem chegado até aquele momento na vida delas e apontar, de certa maneira, criar um ambiente para que elas cheguem a uma solução consensual. Agora, note bem, Gilson, aquilo que você estava falando, né? É necessário uma conscientização dos advogados, dos juízes, é necessário que haja uma mudança de cultura desde as faculdades de direito para que isso dê certo, mas é imprescindível também que o próprio Estado invista nisso, né? E o nosso Estado, a gente tem visto aí tantas notícias, né? O nosso Estado cada vez mais deficitário. Aqui na nossa região mesmo, não se investe naquela rodovia da PR 323, e toda semana a gente vê, infelizmente, ali um acidente grave, muitas perdas humanas. Então, o que é imprescindível para que essas coisas deem certo é que haja uma mudança de cultura, uma mudança na cabeça desses nossos governantes que passem a investir em coisas que valham a pena mesmo.
Se não, vai continuar tendo cada vez mais processo contra o Estado.
É isso aí.
José Medina, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço. Um bom dia para você e a todos.
Conversei com o advogado José Miguel Garcia Medina. José Miguel Garcia Medina é doutor em Direito. Ele também é presidente, membro do IBDP, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, e ele vai dar palestra em um curso que a OAB está promovendo, exatamente sobre o novo Código de Processo Civil. O curso da OAB começa no dia 8 e vai até 8 e 9 de novembro.